Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024, tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Estamos chegando para acender, para aquecer todas as fogueiras espalhadas por esse Brasil. É São João, minha gente. Na verdade, a data é só segunda-feira, mas o que significa que ao longo desse final de semana é um momento de curtir muita música boa, dançar um bom forró, comer aquelas comidas deliciosas que essa data reserva. Esse sim vai ser um dos destaques do programa de hoje, mas vamos falar sobre muitas outras coisas que cabem nessa bolsinha chamada Bem Viver. Vamos falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e também discutir os futuros da política e economia do país. Tudo isso cabe no nosso programa que está começando agora. Meu nome é Lucas Weber e confira agora os destaques da programação de hoje. Por que 21 de junho deveria ser feriado nacional? Vamos celebrar o aniversariante do dia, o abolicionista Luiz Gama, herói nacional. Coletivo Rio Grande do Sul Música Urgente promove evento em apoio a trabalhadores do setor. Vamos explicar como o mercúrio chega ao garimpo e por que é preciso que ele seja banido do Brasil. Pantanal sofre com crescimento de queimadas e obriga governos a se mobilizarem com medidas emergenciais. Repórter SUS destaca o que 20 anos de políticas públicas de saúde bucal revelam sobre o país. E você sabe qual é a origem do São João? Vamos saber mais sobre a história da festa junina. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando.
21 de junho. A gente começa o programa de hoje falando dessa data e principalmente por que ela é importante, por que ela fala muito da história do Brasil e mais do que isso, porque deveria ser um feriado nacional. Bom, para começar, a gente já falou isso até no programa de ontem, quem nos acompanhou sabe que 21 de junho é aniversário de Machado de Assis. Ele nasceu em 1839, mas a gente não vai falar dele hoje não. A gente vai falar de outra personalidade tão importante quanto, que também nasceu num dia 21 de junho, mas de 1830. Estamos falando de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, advogado, abolicionista, escritor, professor, poeta, jornalista. Ele que nasceu como uma pessoa livre, foi vendida pelo seu próprio pai aos 7 anos e depois sozinho conquistou a liberdade, se formou advogado, estudou muito e conseguiu, por meio da lei, libertar mais de 700 pessoas. A gente vai celebrar então o aniversário, o nascimento de Luiz Gama, com um especialista no assunto, que a gente tem mais uma vez o prazer de receber aqui no Bem Viver. Estamos falando do professor pesquisador Bruno Rodrigues de Lima, ele que é autor do livro que recentemente foi publicado pela editora Contra a Corrente, Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. Essa obra são mais de 600 páginas e é uma adaptação e atualização da tese de doutorado do próprio historiador. Ele defendeu esse trabalho na Faculdade de Direito de Frankfurt, onde inclusive foi premiado por esse trabalho. Bom, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de encontrar um tempinho na agenda para falar com a gente, ainda mais para celebrar o aniversário dessa pessoa tão importante que foi Luiz Gama.
Poxa, Lucas, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma alegria grande estar aqui no Brasil de Fato, conversando de Luiz Gama, conversando da história do Brasil, este que é um herói da pátria e da liberdade, e falar de um herói da pátria e da liberdade para quem... os lutadores e lutadoras por direitos e dignidade e justiça no Brasil, nunca é demais falar, então, de uma figura tão emblemática e que tanto fez pelo Brasil.
Certamente, nunca é demais exaltar o nome dele, a história dele, até porque foi tão apagada, foi tão silenciada. Então é um dever nosso, você como historiador, eu como jornalista, nós aqui como veículo, de trazermos essa luz à tona sobre a história de Luiz Gama. Bruno, eu já queria começar falando sobre justamente uma grande defesa, uma luta que você encampa, que é muito importante que a gente traga, que é essa luta de colocar esse dia 21 de junho como um feriado, como um dia de celebração. Isso acontece em outros países, você mesmo comenta, como Martin Luther King, o dia do seu nascimento nos Estados Unidos é feriado nacional, e isso é um tipo de cultura que a gente deveria importar, na sua opinião. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de por que que seria tão importante que 21 de junho se tornasse, por exemplo, um feriado nacional em homenagem a Luiz Gama.
21 de junho é uma data de reflexão, uma data de consciência negra, assim como 20 de novembro. 20 de novembro não está isolado no calendário, ele tem tantas outras datas irmãs como essa do 21 de junho. Então, uma data de luta, uma data de reflexão, e oxalá no futuro o Brasil pare para pensar e para reverenciar esse dia, inscrevendo essa data no seu calendário de memória nacional. Então, 21 de junho é uma data a celebrar, é uma data a aplaudir de pé, porque no Brasil nasceu Luiz Gonzaga Pinto da Gama, uma das principais lideranças abolicionistas do mundo moderno. E isso é fundamental a gente revisitar essa data para pensar os caminhos do abolicionismo hoje, uma vez que a abolição está incompleta, uma vez que a abolição está por fazer. Uma das maneiras de fazê-la acontecer é aplaudir, celebrar, comemorar o 21 de junho.
Maravilha, Bruno. E eu acho que isso também é importante, justamente nisso que a gente estava falando, sobre a história de Luiz Gama ter sido tão apagada. O pouco que a gente acaba se envolvendo e conhecendo um pouquinho, entrando em contato, a gente vê que muito do que se sabe da biografia dele foi porque ele próprio escreveu diários, poesias, poemas, relatos, que acho que a partir daí acho que é a fonte principal que a gente tem de relato de vida de Luiz Gama. É isso mesmo, Bruno?
O Luiz Gama, ele conhecia o racismo brasileiro como ninguém. Luiz Gama conhecia o Estado Nacional como ninguém. E ele escreve uma autobiografia que, a princípio, ele não publica em canto nenhum. Aliás, ele nunca publicou a autobiografia dele. Ele dirige com uma carta particular a um amigo chamado Lúcio de Mendonça, que à época era juiz de direito numa comarca do interior de Minas Gerais. Futuramente, o Lúcio de Mendonça fundaria a Academia Brasileira de Letras e também seria ministro do Supremo Tribunal Federal já com a República. O Gama escreve ao amigo Mendonça, Lúcio de Mendonça, essa carta. O Lúcio de Mendonça escreve um perfil biográfico do Gama a partir dessa carta. Mas essa carta, ela nunca apareceu enquanto o Gama estava vivo, nem quando o filho do Gama estava vivo, Benedito Graco Pinto da Gama, que morreu em 1910. E essa carta só apareceu na década de 1920. Ou seja, o Gama escreveu ela em 1880. Essa carta só aparece na década de 1920, quase 50 anos depois dele ter escrito. É só aí. Quase 50 anos depois do primeiro ex-escravizado escrever uma autobiografia em primeira pessoa, portanto, que o Brasil ia ler esta autobiografia. E ele faz isso muito de caso pensado, porque se já duvidaram de que a existência do Luiz Gama, todas as histórias que ele contou, era real, eram assim histórias verídicas. Que dirá se ele publicasse em primeira pessoa ali no jornal da época? Então, ele escreve como uma carta, o amigo transforma no perfil biográfico e 50 anos depois praticamente aparece a tal da carta. Ou seja, a maneira como o Gama conta a própria história, ela tem muitos caminhos, curvas, e leva tempo para o Brasil ler o Gama. E isso significa que levou mais outras décadas para a gente ler muitos outros textos do Luiz Gama que nós nem fazíamos ideia que existia. Então, nesta década de 2020, nesta década em que estamos, Lucas, é a década que nós vamos ler o Luiz Gama na íntegra, pela primeira vez na história, agora. Com a reunião de suas obras completas, em 11 volumes, com suas poesias, seus textos políticos de intervenção no debate público, seus escritos normativos pragmáticos, suas crônicas policiais, entre outros estilos literários que ele trabalhou. Esta é a década que nós vamos conhecer o Luiz Gama, porque, se me permite uma opinião, assim. O do porquê desse apagamento, entre tantas camadas de apagamento que se deram, é porque Se ele lançasse lá atrás, o Brasil, a sua elite racista em particular, lideraria um movimento para descredibilizar a palavra do Gama. E é por isso que ele escreve para o futuro. E é nós aqui hoje, do futuro de antigamente, que temos a oportunidade de dizer: nós vamos ler o Luiz Gama e vamos criativamente interpretá-lo diante dessa realidade complexa do Brasil de hoje.
É impressionante, Bruno, que te escutando só reafirma cada vez mais essa percepção, uma consolidação de que ele sempre esteve à frente do seu tempo. Ele sabia que as coisas que ele fazia eram para o presente, mas que só teriam uma reverberação devida num outro futuro. 150 anos, a gente está falando desde a morte de Luiz Gama, basicamente, até agora, 2020, que está sendo lançado esse volume. Inclusive, fala um pouquinho mais dessa coleção, de todos os registros, de todos os relatos escritos por ele, por favor.
Eu parto do princípio, meu caro Lucas, que todos os escritos do Luiz Gama têm valor histórico e têm interesse público. Todos os escritos do Luiz Gama. Então, eu considero os escritos profissionais dele na Polícia de São Paulo, ao tempo que ele era escrivão, como importantes para compreender a formação mental dele na burocracia estatal. Para entender o Estado imperial racista, tem que entender o percurso que ele faz internamente dentro da burocracia. Mas o Gama escreveu muitos textos de intervenção pública na imprensa da época. O Gama era dos escritores mais lidos de seu tempo, publicava na primeira página de jornal. Ele mesmo fundou diferentes jornais, foi redator-chefe de diferentes jornais. Então, eu já há algum tempo, outros pesquisadores antes de mim mesmo, já desde a década de 1920, tem pesquisador indo nos arquivos do Luiz Gama. Eu cito de cabeça Evaristo de Moraes, Arlindo Veiga, Júlio Romão da Silva. Bom, tantos pesquisadores ainda na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, outros pesquisadores, e agora no XXI, outros pesquisadores procuram Luiz Gama. E eu tenho organizado as obras completas do Luiz Gama já há muitos anos de pesquisa em arquivo. Eu vou desde da adolescência, eu vou em arquivos procurar registros, evidências da existência e da luta do Luiz Gama. E à medida que eu fui encontrando, eu fui reunindo o que parecia ser só um volume, virou dois, depois viraram outros três, quatro, cinco, até completar um time de futebol, que é uma escalação perfeita do goleiro ou ponta direita em 11 volumes, com mais de 1.000 textos escritos pelo Luiz Gama. O que eu fiz? Eu levei uma editora, essa editora é a editora Edra, que lança esses 11 volumes das obras completas. Agora, a minha tese de doutorado, como você bem apresentou, defendida aqui na Alemanha, na Faculdade de Direito da Universidade de Frankfurt, ela é uma espécie de guia de leitura para o direito da época e para a obra jurídica do Luiz Gama, que, como eu disse, é uma obra que não é só da política, tem muitos gêneros literários e muitos campos de ação que ele se debruça: a política, o direito, as letras, o jornalismo, tantos e tantos campos. E eu considero a obra completa do Luiz Gama um monumento da literatura no mundo. É por isso que está aí a obra escrita por um ex-escravizado, um homem preto que lutou por sua liberdade, reconquistou a sua liberdade. Ele que é filho de Luiza Amaim, um símbolo da luta por liberdade no Brasil, e escreveu, escolheu a literatura como uma profissão de fé. Então, nada mais justo do que a gente recuperar os escritos do Luiz Gama, contextualizá-lo no presente e entender que muito do que ele diagnosticou lá atrás e do que ele combateu está aí presente nas páginas do Brasil de fato.
Isso tudo é muito importante que você está trazendo, Bruno. É fundamental que, mesmo que tardiamente, a gente tome conta de tudo que Luiz Gama produziu, entender qual é a profundidade do conhecimento que ele gerou enquanto esteve vivo, que, como a gente já conversou aqui, sempre uma pessoa muito à frente do seu tempo. Muitas das coisas que ele escreveu lá em 1800 e tanto, há mais de 100 anos, só estão tendo sentido agora, por conta justamente desse valor que a gente está dando tardiamente a esse grande pensador brasileiro. Agora, vamos fazer então esse paralelo, já que a gente começou essa entrevista falando que no mesmo dia nasceu Luiz Gama e também Machado de Assis, que fica a curiosidade, afinal, os dois se conheceram, tiveram alguma troca? Bruno, existe algum registro de que Luiz Gama e Machado de Assis tiveram ao menos um cafezinho compartilhado?
Olha, com certeza um sabia da existência do outro. Agora, prova concreta de que eles se encontraram não tem. Não tem até o momento, pode ser que apareça. Então, muito provavelmente, um lia o outro. O Luiz Gama, como você bem disse, era 9 anos mais velho do que o Machado de Assis, o que, naquele tempo em que a expectativa de vida era menor, por exemplo, e o tempo social era um pouco mais achatado do que o nosso, 9 anos significava muita coisa. Então, o Luiz Gama era quase que uma ou duas gerações à frente do Machado de Assis. Esses 9 anos contaram muito. E o Machado de Assis, portanto, vem como um jovem, quando o Luiz Gama já é alguém de uma estatura intelectual muito forte em São Paulo. Logo, quando o Machado de Assis se atira à tribuna da imprensa, o Luiz Gama já é um veterano.
E essa diferença de localidade que também você comentou, né? Machado de Assis, do Rio de Janeiro, e fala muito sobre isso, viveu muito isso, enquanto o Luiz Gama, embora tenha nascido em Salvador, passado pelo Rio de Janeiro, se não me engano, mas é de fato em São Paulo que ele acaba desenvolvendo grande parte da obra dele, dos trabalhos, libertando tantas pessoas, que isso é também outro ponto fundamental que a gente acabou não comentando nessa oportunidade, mas também é muito importante a gente falar. São mais de 700 pessoas que Luiz Gama conseguiu libertar por meio da lei, e uma lei que era racista naquela época, não, enfim, que hoje não seja, mas naquele momento ela ainda era muito incrustada em permanecer todo esse paradigma da escravatura que foi por mais de 300 anos. Bruno, então agora só para fechar a nossa conversa, queria te ouvir um pouquinho sobre essa São Paulo de Luiz Gama, embora tenha nascido em Salvador e tenha agora, ele desenvolveu muito mais dos seus trabalhos em São Paulo. Enfim, ele e Luiz Gama acaba se considerando um baiano, acaba, enfim, talvez seja uma questão um pouco aqui periférica, mas já que a gente está com essa oportunidade de desfrutar bastante sobre a história dele, eu queria ouvir um pouquinho de como que ele se via nessa cidade, que claro que não era a capital que é hoje, mas com certeza em relação ao restante do país já era um polo. Enfim, conta um pouquinho de como que ele se considerava, como que ele se lia como pessoa brasileira nessas nacionalidades e regionalidades.
Ah, não é nada periférica essa observação. O Luiz Gama era baiano, assim, que era reconhecido pelos inimigos como um baiano e era reconhecido pelos amigos como um baiano, então era baiano de todos os lados. Ele mesmo, certa vez, ia dizer que foi chamado de baiano, e aí ele vira e fala: valeu minha pecha. É um momento da autobiografia que ele vai, assim, ter uma revelação do que significava ser baiano em São Paulo. E isso também é parte da explicação do apagamento do Gama, porque para a elite quatrocentona paulista, né, ou aquele tempo a elite de 300 anos em São Paulo, né, ainda não era quatrocentona que no século XX nós qualificaríamos. Então essa elite de 300 anos em São Paulo jamais admitiria um baiano ser o seu advogado mais bem remunerado, mais conhecido, um abolicionista, jornalista, poeta de primeira grandeza. Então a elite paulistana e paulista sempre conviveu muito mal com o fato da baianidade do Gama ser algo que não só ele não escondia, como ele virtuosamente batia no peito dizendo: eu sou baiano, sou filho de Luiz Amaim. Portanto, a Bahia é muito presente no Luiz Gama, ele que também saberia criticar a Bahia como poucos, né? Porque é ele que vai dizer a Bahia de todos os servos, numa espécie de adaptação da Bahia de Todos os Santos. Ele viraria o nome Santo da Bahia, numa crítica que só ele poderia fazer, como a Bahia de Todos os Servos, para dizer da cultura cultura escravista da Bahia como muito arraigada na história e algo que precisava ser combatido. Então, esse mesmo nome que ele dá, Bahia de Todos os Servos, é uma forma de combater a cultura da escravidão. E o Luiz Gama, ele vive 10 anos na Bahia e 42 em São Paulo. Ou seja, a maior parte da vida do Luiz Gama se dá em São Paulo. E ele conhecia São Paulo, cada rua, cada viela, beco, ladeira de São Paulo. Era conhecido por todos, era benquisto, querido pela grande maioria da população e temido por uma minoria escravista empedernida. E ele, conhecendo São Paulo, é que ele escreve o que é o Império do Brasil. E ele entende o lugar de São Paulo no Império, o lugar cultural, intelectual, uma vez que São Paulo é a única faculdade do sul do Império, centro formador de mentalidades escravistas no direito, e ele vai se insurgir contra isso, vai se levantar contra o Império do Brasil. Isso ele vai fazer conhecendo as entranhas da elite paulista. Essa elite que ganhou mais e mais e mais poder no século XX. Mas ele cantou essa pedra lá atrás. Essa é uma elite que ela é muito astuta no sentido de formar maiorias políticas e de dissimular as suas pretensões. Luiz Gama ia ler São Paulo, ia ler o Brasil. E é preciso compreender São Paulo para compreender o Brasil de hoje. Essa é mais uma lição do Luiz Gama, que, como você disse, é alguém que libertou mais de 700 pessoas nos tribunais de São Paulo. Ou seja, ele é alguém que enfrentou os juízes da escravidão, o judiciário local de São Paulo, e construiu a obra abolicionista no lugar mais improvável de fazer isso, que era o judiciário paulista.
É impressionante, Bruno. Toda vez que a gente conversa, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar de Luiz Gama, eu tenho que adicionar mais um adjetivo na hora de comentar quem foi Luiz Gama, né? Sempre falei que era advogado, abolicionista, escritor, professor, poeta, jornalista, e agora é fundamental que fale também que é baiano. Não que a gente não soubesse, sempre soubemos que ele nasceu na Bahia, em Salvador, mas é isso. Agora a gente entende a importância de colocar isso também, que faz parte de todo esse imaginário que a gente precisa construir de quem foi Luiz Gama. Bruno Rodrigues de Lima, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para nos ajudar a celebrar esse dia 21 de junho, o dia de nascimento desse grande herói que é Luiz Gama.
Viva Luiz Gama, viva o Brasil de fato, viva a comunidade que luta por dias melhores, por justiça no Brasil e que tem Luiz Gama como uma estrela do norte, um símbolo de luta por justiça no Brasil.
Viva! E uma dica para quem quiser se aprofundar ainda mais na história, na vida de Luiz Gama, é acessar o site do Brasil de Fato, que a gente tem uma série de reportagens que destrincham mais da biografia desse abolicionista, desse grande herói nacional.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora, bora trazer um recadinho importante que a gente não se cansa de falar todo dia. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional ou educativa? Vai ser uma alegria imensa saber que o nosso programa está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas de emissoras que todos os dias colocam Bem Viver para tocar de leste a oeste, norte a sul do país. Se você tem disponibilidade e interesse, faz o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira. A gente te ensina, mostra todos os caminhos para você colocar o nosso programa aí na sua grade. Bom, lembrando também que nosso programa fica disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Vamos falar agora sobre o meio ambiente. O assunto é o aumento das queimadas no Pantanal. Ao considerar o período de janeiro até o dia 17 de junho, houve um aumento de 1.500% na comparação deste ano com o ano passado. Esse dado é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E se for feito um recorte apenas do mês de junho, foram registrados 1.434 focos de incêndio do dia 1º até o dia 18. A quantidade é muito maior que o registrado também em junho de 2020, ano que teve uma queimada recorde no bioma. Foram 406 focos de incêndio no mês naquele ano. Cíntia Santos, analista de conservação do WWF Brasil, diz que há uma dinâmica natural de queimadas no Pantanal. Ela afirma que o fogo é utilizado muitas vezes, por exemplo, para a renovação da vegetação e adaptado ao sistema. Mas ela pontua que a dinâmica observada atualmente com os registros crescentes é diferente.
A dinâmica de fogo no Pantanal ela é registrada pelos cientistas com um histórico de 12 milhões de anos. O fogo é um elemento natural da região e que também é utilizado muitas vezes para renovação da vegetação, que está muito adaptada a esse sistema. O que a gente tem hoje é uma dinâmica diferente por causa das secas e espaços, né, de interferência do clima, que está muito mais seco, com menos chuvas, com menos umidade relativa do ar, que provocam uma intensidade maior de ameaças de focos de incêndio e assim ameaças de grandes de focos, né, de fogo e ameaças de grande incêndio na região, que podem ter um descontrole bastante intenso devido a esses elementos todos atualmente.
O Pantanal está presente no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul. Como resposta à situação preocupante, os governos dos dois estados anunciaram investimentos e a proibição do uso de fogo em propriedades. Além do motivo climático, o avanço atual das queimadas também pode ser explicado pela exploração do agronegócio na região, segundo Cíntia. Ela falou sobre a interdependência com outros biomas.
A gente precisa lembrar que o Pantanal, ele é um bioma altamente interdependente do Cerrado e da Amazônia, né? O Pantanal ele está inserido na bacia do Alto Paraguai e essa configuração coloca ele numa planície muito abaixo do que estão o Planalto ali em cima no Cerrado, onde estão as cabeceiras das nascentes de água do Pantanal, onde a gente tem também a grande dinâmica com muito mais velocidade na transformação do uso do solo por atividades econômicas, que no caso da agricultura, pecuária, a mineração e outras tantas que alteram muito rapidamente a dinâmica do solo e suprimem a vegetação nativa. Esse impacto altamente nessas regiões, eles pressionam toda a planície, porque você tem uma interferência muito relacionada com o fluxo hídrico que o Pantanal tem nessa interdependência. As cabeceiras do Pantanal contribuem para que as águas, no momento das chuvas, né, que seria de dezembro até março, elas pudessem ter uma fluidez normal e fazer aquela dinâmica de secas e cheias. Aliado a isso, a gente tem a dinâmica da Amazônia, que ela tem toda a ciência mostrando os rios voadores, a teoria dos rios voadores, que é responsável pelo nível de pluviosidade que vai circulando no país. E isso também afeta a planície pantaneira. Essas dinâmicas, uma vez alteradas, e essa mudança muito rápida, né, nos últimos 15 anos que a gente vê uma aceleração dessa mudança com muito mais força, ela prejudica direta e indiretamente, porque causa interrupção desses fluxos hídricos, diminuição da quantidade de chuvas, e a gente ainda tem impactos como, por exemplo, a sedimentação, que os sedimentos naturalmente também estão indo para a planície, que tem uma formação geológica muito recente. Mas com essa, de novo, dinâmica de alteração muito rápida e conversão do uso do solo, isso é mais intensificado. Então a gente tem o resultado que a gente tem visto, né? Rios assoreados, diminuição e comprometimento das nascentes.
As explicações de Cíntia Santos foram dadas no programa Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. Respondendo à apresentadora do programa, Luana Ibelli, Cíntia Santos também falou sobre as consequências da perda de água no Pantanal e as possíveis relações com as queimadas.
A gente precisa lembrar que existem medições locais, né, da quantidade de água no solo e filtrada dos aquíferos e as medições mesmo feitas e as medições por satélite. E os dados, por exemplo, por satélite do Map Biomas, eles mostram realmente essa diminuição da superfície de água no território avançando muito drasticamente nos últimos anos. Isso tem um impacto altamente significativo. Em tempos anteriores, e a gente precisa também contextualizar que os estudos científicos também mostram que o Pantanal, por ser geologicamente muito novo e também ter uma dinâmica de adaptação muito nova, ele é extremamente sensível. Então, o que acontece é que eles têm os ciclos mais longos de períodos de cheia e esses ciclos menores que incluem aí secas muito drásticas, cheias muito rápidas. E o que a gente tem agora é um período de seca muito drástica, intensificado por essa pressão de transformação de uso do solo, de diminuição dos níveis pluviométricos, de diminuição da quantidade de umidade relativa do ar, né? Então, esse conjunto de fatores, eles causam essa problemática. O nível de água diminuída no Pantanal, na dinâmica do Pantanal, ele interfere também na dinâmica dos outros seres que ali estão, que dependem desse fluxo hídrico naturalmente. E hoje, esse nível de água tem diminuído para menos de 4-3 meses na superfície, né? De permanência ali no solo, quando naturalmente deveria ser mais que 6 meses.
Cíntia Santos é analista de conservação do WWF Brasil e tem participado de diálogos sobre o tema com governos. Ela falou sobre o que precisa ser feito para conter o alto índice de queimadas no bioma.
A gente tem participado de muitos diálogos, inclusive existem no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são os estados que compõem, né, que estão onde está presente o território pantaneiro da porção brasileira. Nós temos feito muitas conversas com o governo. Nos últimos meses nós tivemos a reunião aqui do primeiro seminário de combate, controle e desmatamento de fogo, uma cooperação que o Ministério do Meio Ambiente ele está provocando com os estados. Cada um dos estados no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso existe um comitê interinstitucional de combate ao fogo, de prevenção e de processos que reúne um grupo de diferentes instituições do governo, organizações de sociedade civil, que estão olhando para isso. O olhar precisa ser de muito planejamento, porque existe a resposta emergencial que a gente precisa tomar quando está com fogo, então as medidas precisam ser tomadas, precisa ter brigadistas nos lugares, precisa ter equipamento, precisa ter o acesso da água no lugar com intervenções. A gente sabe que a dinâmica do Pantanal em termos de logística é muito diferente, muitas áreas isoladas, difíceis de chegar, e também precisa desse olhar de planejamento preventivo para capacitação de mais pessoas que podem combater fogo, que podem ajustar as técnicas de manejo integrado do fogo da forma mais correta possível para diminuir esses focos e também incêndios de proporções descontroladas.
Bom, quem quiser a entrevista completa, feita pela apresentadora Luana Ibelli no Central do Brasil, está disponível no YouTube do Brasil de Fato. Você pode procurar lá, que tem a edição completa com essa entrevista e todas as outras reportagens que foram ao ar.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. Né? O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Vamos trazer agora o repórter Suzy aqui para o Bem Viver. Na edição que a gente vai comentar agora, a gente vai entender como as políticas públicas de saúde bucal avançaram nos últimos anos aqui no Brasil. O tema é importantíssimo, porque a gente sabe que vai além de simplesmente manter os dentes e as gengivas saudáveis. A gente está falando também em bem-estar geral e qualidade de vida. Vamos saber mais, então, na reportagem de Nara Lacerda e Juliana Passos.
Hoje aqui no nosso podcast Repórter SUS, a gente vai falar sobre saúde bucal, mais precisamente sobre uma revolução que tomou conta do país nas últimas décadas e que foi proporcionada por ações políticas como o Brasil Sorridente. Para quem está ouvindo a gente, é um pouquinho mais novo, mais nova, pode não lembrar, mas o Brasil já foi o país dos banguelas. E a gente já teve períodos no nosso país em que mais de 90% das crianças, por exemplo, tinham cáries. Por que que essa realidade mudou? E o que é que falta para que a gente consiga chegar num nível de excelência mesmo? Sair dessa revolução, transformar ela em política estrutural e colocar a nossa população em um patamar de excelência no que diz respeito à saúde bucal. É sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui no Repórter SUS. O nosso podcast é uma parceria sonora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e o Brasil de Fato. E quem está comigo hoje para conduzir o episódio dessa semana, como sempre, é a jornalista da Escola Politécnica e produtora do Repórter SUS, Juliana Passos. Ju, vamos nessa para mais um episódio.
Vamos nessa, Nara.
E a gente convidou para falar sobre esse tema a professora Helenita Eli, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva, a Abrasbuco. Professora, obrigada pela presença.
Estamos aí, Nara, estamos aí para conversar sobre essa política Brasil Sorridente.
Professora, olha, em 2003 a gente tinha 6 mil equipes de saúde bucal na saúde pública brasileira, inseridas na estratégia Saúde da Família. Esse número hoje é superior a 30 mil. Uma evolução grande em 20 anos. A quantidade de centros de especialidade em odontologia saiu de 100 e ultrapassou 1.000 unidades. E os laboratórios de próteses, que eram 36 naquela época, hoje também estão passando de 3.000. Professora, o Brasil já foi o país dos banguelas, conhecido por esse apelido. A gente já chegou a índices de presença de cáries em crianças surpreendentemente negativos. E a gente tinha muitos adultos que não tinham os dentes mesmo, que precisavam retirar, porque naquela época a gente ainda por cima não tinha acesso a muitas tecnologias que hoje são presentes, inclusive acessíveis para muita gente, né? Professora, dá para a gente fazer um balanço das principais conquistas e políticas do Brasil Sorridente nesses últimos anos? Existem desafios que ainda permanecem?
Com certeza. A Política Nacional de Saúde Bucal, ela avançou muito nesses 20 anos, e o principal avanço que eu considero é a questão do acesso. Isso trouxe essa quantidade enorme de profissionais, de serviços, ela trouxe um maior acesso para a população. E é isso que, em primeiro lugar, as pessoas precisam, é ter acesso aos serviços de odontologia, para tratamento, para cuidado, para prevenção, para promoção de saúde. E, em segundo lugar, claro que temos o que avançar. Hoje, a política está muito voltada para a atenção primária, os postos de saúde, mas a gente sabe que tem muitas necessidades que vão além do posto de saúde, né, que são centros de especialidades. Então, a complexidade maior que leva pessoas a precisar de um hospital, de uma internação hospitalar, para cuidados bucais, para cuidados de doenças bucais, e também atividades mais complexas, como os tratamentos ortodônticos, como os implantes, isso ainda precisa avançar. E um outro avanço que há necessidade, que a gente vem trabalhando nisso, a política e o governo vem trabalhando nisso, é a questão da rede, né? A saúde bucal precisa se tornar uma grande rede de atenção em saúde bucal, exatamente por esses diferentes níveis de complexidade que exige para atenção.
Professora, o Ministério da Saúde, indo nessa esteira, divulgou na semana passada alguns dados da pesquisa de saúde bucal do Brasil referente ao período 2020 a 2023. Entre os dados de destaque, né, está a diminuição da cárie entre crianças de até 5 anos em 14%. Isso significa que a gente tem um pouco mais da metade de crianças até 5 anos sem cárie. E aí, pegando o embalo de que você falou da necessidade de uma rede, esse é um número satisfatório. O que é preciso fazer para mudar esse índice e de que forma essa rede de saúde bucal pode ajudar a diminuir não só o número de cáries, como o número de extração de dentes e a eventual necessidade de dentaduras?
Pois, olha, vocês sabem que esses estudos, eles são sistematicamente realizados desde o ano 2000, desde a década de 2000. O primeiro foi em 2000, teve outros anteriores também, mas os que são mais potentes, digamos, em termos de representatividade de estudos, são os de 2000, de 2010 e agora de 2023. Né? O de 2000 foi, os resultados vieram de 2013, o de 2010 um pouquinho depois, e também hoje, agora, por uma série de razões, né, eles estão sendo apresentados agora em 2023. Esses estudos, os primeiros que foram estudo lá em 2000, gente, mostrava que os dados são bastante significativos. Nós tínhamos uma média prevalência de cárie. Essa prevalência de cárie aos 12 anos, ela é acompanhada mundialmente, né, porque é quando a dentição permanente está completa na boca. E aí nós tínhamos índice que ainda era muito alto, né, considerado uma alta prevalência de cárie anterior. Este estudo de 2003, ele já mostrava que a gente tinha baixado de alta prevalência para uma média prevalência, né? Depois, em 2010, ela passou para uma baixa prevalência de cárie, uma baixa prevalência, ou seja, o percentual de crianças que apresentavam cárie aos 12 anos já tinha passado para um dente em média, 1,5, 2 dentes, de 1,7 a 2,5. Então, essa prevalência baixa. E hoje nós conseguimos uma muito baixa, né, em alguns estados, com diferenças regionais, né? Estados do norte, nordeste, centro-oeste, eles ainda apresentam uma média mais alta em relação à média brasileira que os estados sudeste e sul. Então, existe, com certeza, aí uma desigualdade regional e entre classes que é preciso a gente atentar. Então, precisamos vencer. Claro que aí tem mais uma evidência da Covid também. A Covid escancarou a desigualdade. E também agora se mostra que a Covid, como resultado dessa desigualdade, também está se representando nos índices bucais. Né? O que é preciso avançar? Eu acho que nós ganhamos muito nesse levantamento, desse estudo, em mostrar que a gente, os investimentos que estão sendo realizados para a redução da doença estão dando certo, né? Ou seja, nós temos avançado no número de pessoas livres de cárie. Nós temos avançado no número de pessoas na redução no número de dentes perdidos, que é um patamar que a gente bastante preocupante. A gente perdia, idoso chegava aos 60, 70 anos praticamente edêntulo, ou seja, sem nenhum dente na boca. Hoje nós já temos essa redução de pessoas que necessitam de prótese. Isso significa que nós temos mais dentes conservados em boca, e isso é muito bom. Resultado do quê? Resultado dos investimentos, não só na fluoretação de águas, né? Porque a fluoretação de águas, quanto mais extensiva, quanto mais cidades ela chega, se reduz com certeza, independente de serviços, independente de acesso. Você só precisa tomar água. Né? E isso é uma política muito importante, que deve ser levada. Quais são as cidades que têm menos água fluoretada no Brasil? Nordeste e Norte. Norte por uma razão bastante simples, assim, pelas dificuldades que existem na região norte. Mas a região nordeste já poderia ter um avanço na questão da fluoretação de águas, né? Então, essa é uma necessidade que a gente vem trabalhando, mas está dando certo. A outra questão é o acesso aos serviços. Tu tem mais serviços disponibilizados, portanto, as pessoas conseguem, né, tratar dos dentes. E aí entra os centros de especialidades. Quando em 2000 a gente detectou que havia ainda muita cárie, e as pessoas estavam perdendo os dentes, a gente precisava do quê? Bom, as unidades de saúde já existem. O que nós precisamos? Precisamos de tratamento de canal, Porque quando chega no posto de saúde, num ponto que precisa tratamento de canal, o resultado é a extração dentária, uma vez que não tinha tratamento endodôntico, tratamento de canal. Um outro problema era a doença periodontal, a doença que afeta as gengivas, que leva muitas pessoas na idade adulta a perderem dentes. Então, nós precisamos de centros de especialidades que vão tratar desses problemas, né? Não só de fazer restauração, de aplicar flúor, de fazer a parte educativa, mas também a parte do tratamento mais especializado. E se criou centros de especialidades. Isso foi um avanço, criou oportunidades de trabalho para os dentistas, criou qualidade na oferta dos serviços e permitiu que as pessoas conservassem os dentes, né? Então, este avanço no centro de especialidades, ele é extremamente fundamental para que a gente possa continuar avançando, né? Mais equipes de saúde da família, né? Para que o acesso continue sendo de cuidado com as pessoas e mais acesso aos serviços especializados, por isso a rede.
Bom demais conhecer essa experiência do nosso país e também cobrar para que ela avance ainda mais. Entre tantas questões, a gente sabe que até a autoestima, a saúde bucal é muito impactante nesse sentido. Já parou para pensar no quanto essa questão pode afetar, por exemplo, as interações sociais? Na prática, a gente sabe, por exemplo, que até mesmo a busca de emprego pode ser afetada por esse motivo. É triste imaginar, mas é uma das muitas consequências da falta de acesso e condições para a saúde bucal.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
A gente vai falar sobre música e resistência, principalmente diante de catástrofes como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul agora no último mês. A jornalista Fabiana Rinhols, do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, conversou com profissionais do setor que estão se mobilizando nesse momento difícil. É o caso do Coletivo RS Música Urgente. O movimento nasceu em maio justamente para mitigar os efeitos da crise climática no Rio Grande do Sul na cadeia produtiva da música. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. Quem conta pra gente é Douglas Matos.
Como milhares de gaúchos, os profissionais ligados à cadeia da música, além de shows cancelados, foram atingidos direta e indiretamente. Segundo o IBGE, há cerca de 340 mil profissionais atuando com cultura no Rio Grande do Sul. De acordo com dados preliminares do coletivo RS Música Urgente, movimento que nasceu em maio, na tentativa de amenizar os efeitos da crise climática do estado na cadeia produtiva da música, dos 1.357 questionários preenchidos, 82% responderam a exercer apenas a atividade musical e 99% foram atingidos pelas enchentes. O professor de música, músico e proprietário de estúdio, Lucas Kinoshita, possuía, juntamente com o amigo Clauber Scholz, músico e técnico de som, um estúdio no bairro Harmonia, em Canoas, ao lado da Matias Velho, onde também ficava a casa de Cláudio.
Até o dia 3 de maio, eu tinha um estúdio e um monte de instrumentos. E hoje eu não tenho mais esse estúdio e praticamente nenhum instrumento daqueles que eu tinha antes, né? Eu tinha um estúdio no bairro Harmonia, em Canoas, ao lado da Matias Velho, junto com um companheiro, amigo, o Clauber Scholz, que morava lá. E a gente teve ali 2,30 metros de água, né? No nosso estúdio, o que faz com que não sobre praticamente nada. Mobília, na casa do Clauber, foi afetado o armário, roupas, documentos, fotos, geladeira, fogão. É, tudo, né?
Clauber e Lucas investiram R$30 mil para transformar a casa em estúdio e mais R$10 mil em isolamento e tratamento acústico, formado por espumas acústicas, painéis, tratamento com gesso e porta de madeira. Lucas conta que perdeu tudo.
Tudo isso é muito perecível, a água, né? Tudo inchou, inflou, contaminou e foi jogado fora. Então nada disso a gente recupera. alguns dos nossos eletrônicos e microfones, cabos, pedestais. Algumas coisas a gente opera, outras não. Placa de som, monitor station, caixas de som, pedais de guitarra, pedais de baixo, violões. Algumas coisas a gente recupera, outras não. Outras estão em luthiers para ver se se recuperam ou não. Mas de fato a gente calcula um prejuízo de em volta de uns 100 mil direto de investimento. Mais todo o dinheiro que a gente deixou de ganhar com o estúdio durante esse período que ele estava fechado. E também como a gente está em estado de calamidade, a gente foi afetado diretamente.
Ainda de acordo com o Lucas, a situação dos músicos no Rio Grande do Sul é considerada dramática.
Então a gente sendo desamparado pelo poder público e é um trauma, é uma dor, é um luto de muitas coisas ao mesmo tempo. Então é simplesmente do nada, do dia para a noite, literalmente, a gente tinha um lugar para morar, para trabalhar, um estúdio, e a gente não tem mais.
Na Vila Farrapos, ao lado da Arena do Grêmio, mora há 35 anos a dona Luiz Helena, natural de São Lourenço do Sul, ainda muito jovem, se mudou para Pelotas, onde cantava em rádio, e no início da vida adulta, para Porto Alegre, para tentar a vida como cantora. Prestes a completar 80 anos, ela contou à reportagem que foi a primeira vez em que viveu uma situação como essa. Como muitos, acreditava que a água não subiria tanto. O músico e professor de música Paulinho Parada, que acompanha a carreira de Luísa e a tem ajudado, afirma que ela precisou ser resgatada de helicóptero, porque nem os bombeiros, nem o caminhão do exército conseguiram resgatá-la por terra ou água. Ele relata que Dona Luísa está fora de casa, diabética, faz hemodiálise e ainda está abalada. Para piorar, as agendas de shows tiveram de ser suspensas.
Porque ela está recém retomando a vida dela e como ela é uma mulher, ela é vaidosa, ela não se sente à vontade para poder se apresentar cantando. Ela diz, meu filho, estou sem roupa para fazer isso, as minhas roupas todas ficaram lá. Ela se preocupa muito com a questão estética de como ela vai estar, né? Coisas assim que nem vou falar, mas dela, coisas pessoais, coisas. Então ela está num momento que está fragilizada para voltar a se apresentar agora.
Mudanças climáticas, como as que atingiram o Rio Grande do Sul, têm aflorado diversas emoções, como, por exemplo, pânico com o barulho da chuva. De acordo com especialistas, essas mudanças também podem causar perturbações psicológicas nas pessoas e são descritas como ansiedade climática ou ecoansiedade. Autônomo, o músico Parada está terminando o doutorado em música e destaca também a incerteza financeira.
Então, assim, me afetou, obviamente, como a todos psicologicamente, porque a gente tem medo, a gente não sabe como vai acontecer o nosso futuro, eu não sei como vai ficar a minha filha nesse mundo. Isso tem até nome, é eco-ansiedade. Então, eu acho que é uma coisa que não é só minha, é uma coisa até natural de estar vivenciando nesse momento. E além disso, fica a incerteza, porque, por exemplo, esse mês eu não recebi tudo que eu deveria receber. Algumas clínicas que eu trabalho como musicoterapeuta fecharam no momento da enchente e agora os lucros, os ganhos que eu dependia, eu vou ter que botar lá para frente, mas obviamente os boletos não esperam, vai ter juros. Digamos que as dívidas não serão perdoadas. Então eu acho que isso aí que eu estou vivendo é uma questão da classe artística.
Conforme ressalta o professor, a grande questão é quem não tem outra fonte de renda.
Mas eu me sinto ainda privilegiado por ter uma vida acadêmica, por ter graduação em música, por ter mestrado em música na UFRGS. E quem não tem, quem é artista e perdeu tudo, como a Dona Luísa, e que também sofre de invisibilidade social, porque a Dona Luísa, ela fala para mim, poxa, eu sou só mais uma mulher negra que foi vítima de violência, né? Ela dizia que tomava surras homéricas por cantar na noite, na época dela, né? Na época em que ela era jovem. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma representatividade, representa milhares de mulheres do nosso país e centenas de mulheres aqui do Sul, ela resistiu, ela vive, ela não morreu, ela está viva e está sobrevivendo. A questão é com que qualidade e até quando.
Na avaliação do músico, a classe artística está sofrendo mais nesse momento com as enchentes do que na época da pandemia. Em março deste ano, o MINC, o Ministério da Cultura, anunciou que vai investir até 2027 952 milhões de reais no Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta, é o maior investimento cultural da história no estado. Os recursos serão destinados ao apoio e desenvolvimento de atividades artísticas e culturais das economias criativa e solidária, também aos povos originários, comunidades quilombolas e nos programas da Política Nacional Cultura Viva e Centros de Artes e Esportes Unificados, e CELS, que são Centros de Artes e Esportes Unificados. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
A gente deseja toda a força para as pessoas que estão passando por essa situação difícil e também reforçamos a importância do setor cultural sempre, em qualquer situação, em qualquer lugar. E para ninguém esquecer, nosso programa O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. Aqui na rádio você confere o nosso programa pela internet na radiobrasildefato.com.br e a partir da 1 da tarde você escuta o nosso programa aqui em São Paulo, na nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Lembrando também que nosso programa pode ser acessado no nosso site e você confere nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. A gente sabe que bate uma tristeza para muita gente quando chega a sexta-feira porque não tem bem viver no outro dia, mas saiba que isso é mentira porque no sábado é a vez do bem viver na TV. É isso mesmo, você pode conferir o nosso programa nessa versão em audiovisual todo sábado a partir da 1 hora da tarde no YouTube do Brasil de Fato e por meio das TVs parceiras. Se liga só nos destaques do programa. A gente vai falar da rainha do forró, Anastácia, autora de mais de 800 canções, sendo 200 em parceria com Dominguinhos. Quer um exemplo? Eu só quero um xodó. E a gente também não ia deixar de falar de comida, né? Porque saco vazio não para em pé. Então a gente vai falar sobre o amendoim, sobre os benefícios dele para a nossa saúde e também vamos falar uma receita de cocada. Adivinha só, uma receita da Venezuela. Além do mais, a gente também vai para a China entender como o governo do país está lidando com o envelhecimento da população. Bom, reforçando então o convite, o nosso programa vai ao ar segunda-feira, às 6:30 da manhã na TV Brasil, mas quem está ansioso pode ver antes a partir da 1 hora da tarde, no sábado, pelo meio do YouTube do Brasil de Fato e das TVs parceiras. E o dia de São João, como a gente sabe, é na segunda-feira, dia 24. Mas as fogueiras em homenagem ao santo serão acesas um dia antes, no próximo domingo, dia 23. O pessoal sempre dá aquela caprichada, né? Para queimar durante vários dias de festa, ao lado da música, dança, culinária, brincadeiras, poesias e muito mais. Tudo isso principalmente nos estados nordestinos do Brasil. Sobre a origem da festa, tem muitas histórias contadas, né? Uma delas é da religiosidade da Península Ibérica. Outra é uma festa pagã, ou seja, anterior mesmo ao cristianismo. Essas celebrações homenageiam deuses da natureza e da fertilidade. Mas uma coisa é certa, ao chegar no Brasil, obviamente que um conjunto de relações com a diversidade dos povos e culturas se formou. Isso fez com que, por exemplo, ela tenha características diferentes em cada cantinho do país. E o mais importante, que o São João preserve suas características populares, tanto na prática quanto no conceito. Isso, assim como na música São João na Roça, de Luiz Gonzaga, uma parceria com o também pernambucano Zé Danta. Sabe o som? E nesse clima delícia, a gente anuncia que o Bem Viver dessa sexta-feira fica por aqui, desejando um ótimo arraiá para todo mundo, curtir bastante, porque na segunda-feira a gente vai chegar para mais uma semana, é claro, ainda celebrando São João, afinal vai ser a data. Lembrando então que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere pelo mundo inteiro na radiobrasildefato.com.br e a gente chega junto a partir da 1 hora da tarde aqui em São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na nossa parceira RBA. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio, TV Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmazo. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, um bom São João. Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.